Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico, Magazine Cultural. Depois destes 2 anos, não estou em erro, que cessamos as emissões devido à pandemia pelo Covid-19, vamos retomar com um tema que nos é muito, enfim, julgo eu, importante e que todos nós estamos receptivos ao mais um Festival Literário de Escritaria 2022. E daí que os convidados de hoje, que saúdo, doutora Susana Oliveira e doutor Alberto Santos, que vamos falar do Escritaria 2022, que homenageia a poeta infelizmente falecida Ana Luísa Amaral, e será, portanto, uma homenagem a título póstumo, e iremos também falar de outros eventos que irão decorrer aqui em Penafiel. Saúde então, doutora Susana Oliveira.
Olá,
vereadora do Pelouro da Cultura, neste caso com outros pelouros, mas vereador do Pelouro da Cultura, o doutor Alberto Santos, estará aqui duplamente,
boa tarde.
Como comissário também deste projeto, deste festival literário, e como também apresentador do livro que iremos falar na segunda parte, Baioa Sem Data para Morrer, do Rui Conceiro. Ora, vamos começar então pelo Festival Literário, que vai na sua 14ª edição.
15ª.
O tempo passa e... 15ª. E que este ano é um bocadinho diferente, não é, doutora Susana?
É verdade. Como referiu, temos a circunstância de não termos entre nós a nossa homenageada deste ano, a Ana Luísa Amaral, com muita pena de todos nós, naturalmente, dos leitores que apreciam a obra tão vasta da Ana Luísa Amaral e de todos aqueles que têm acompanhado nas várias formas o seu percurso, que acompanharam o seu percurso ao longo da sua vida. E, portanto, de facto, esta edição acaba por ser menos feliz, porque temos essa circunstância, mas procuramos, mesmo assim, fazer o nosso trabalho de maneira a podermos oferecer aos admiradores e aos frequentadores deste festival, que já se arrasta aqui ao longo de 15 edições, um programa intenso, um programa diversificado, com várias... envolvendo as várias artes, como tem sido de resto hábito fazermos, da arte pública, o cinema, o teatro, a música, a par, obviamente, das exposições que fazemos deste ano com uma nova envolvente, ou melhor, retomando a envolvência das escolas, que, fruto da pandemia, durante 2 anos não conseguimos manter os trabalhos com eles, portanto, de referir também este regresso, e que feliz que é, porque todas as escolas vão poder tomar contacto com a obra da Ana Luísa Amaral, e procuramos trazer também aqui outras, o envolvimento dos mais idosos, também levando a poesia da Ana Luísa Amaral às IPSS do Conselho, e portanto, apesar do contexto, procuramos preparar um programa que pensamos que vai agradar a nossa comunidade.
Este ano, já agora também, ainda não referi, mas para os mais atentos, até porque o programa já está nas ruas, o festival vai começar este domingo, é de domingo a domingo, portanto, 16 de outubro, e vai até dia 23, e vamos ter aqui também, acho que é importante referir, que não vai estar concentrado num sítio, temos vários pontos aonde este festival vai decorrer. Estava a falar há pouco das IPSS, mas podemos dizer que este festival, que já contamina a cidade, vai também então contaminar este ano freguesias do concelho, vai andar um pouco por todo lado, não é?
Exatamente, nós temos aqui duas iniciativas a que demos o nome de Caminhos da Poesia na Comunidade Escolar, e aqui tem uma programação diária, portanto de segunda a sexta-feira, dirigida às nossas escolas e que abrange todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar ao secundário. E portanto aqui nestes dias do escritaria nós teremos as horas do conto com através dos nossos técnicos da nossa biblioteca, contagem a hora do conto, contadores de histórias com Augusta Santos, e depois nos mais crescidos teremos poesia musicada com Fernando Soares e o Desligado. Portanto, penso que vai ser uma forma diferente de levar a poesia às nossas escolas, e que os alunos vão de certeza gostar de também estar envolvidos desta forma diferente no Escritaria ao longo de toda a semana. E os caminhos da poesia na comunidade local vai então levar a escritaria também aos mais séniores, às nossas IPSS do nosso concelho, através do nosso bibliomóvel. Portanto, foi realmente uma forma, não só a escritaria recebe da comunidade, mas também vai até à nossa comunidade, desloca-se do centro da cidade, portanto, e leva a escritaria às várias freguesias do concelho, abrangendo estas comunidades, a escolar e o público mais sénior. Portanto, acaba por ser, por frisar, por reforçar, digamos assim, este esforço que nós temos vindo a fazer ao longo do tempo de aproximar cada vez mais o escritaria, este festival literário, esta festa dos livros e
todas
das palavras, para todas as idades, e envolver a nossa comunidade. Tivemos este interregno, não é? Foram duas edições, 2020-2021, diferentes, mas agora voltamos com toda a força e com toda esta alegria para contagiar toda a gente com a nossa escritaria. Até rimou.
Estamos a homenagear uma poeta.
É verdade.
Eu ia pegar aqui, secando um bocadinho mais o programa, até pegando também neste mote das viagens, e começar exatamente no domingo, porque já me perguntaram, e é para quem estiver interessado, no domingo vai começar logo o programa por algo que se vai repetir depois no domingo a seguir, que são as visitas guiadas.
Exatamente.
Estas visitas guiadas, que realizadas pelo Bairro dos Livros, permitem também, e quem quiser se inscrever pode ir no site da Câmara fazer a inscrição, não é?
Sim.
É uma visita mais ou menos 3 horas e que permite também conhecer não só Penafiel e também de certa forma um bocadinho do homenageado, mas sobretudo conhecer outros pontos de interesse relacionados com escritores, não é?
Exatamente. Nós, baseado naquela edição e nas nossas iniciativas dos roteiros literários de Penafiel, em que nós procuramos associar lugares de destaque, muitos deles até pontos de atração turística do nosso concelho, com obras e com trabalhos de diversos autores da nossa nacionalidade, e que ou que por cá tenham passado por estes pontos ou que refiram estas localidades na sua obra.
Vou lembrar, por exemplo, do António Nobre, não é?
Exatamente, é. temos vários aqui no nosso concelho, e ainda bem, e portanto procuramos preparar estas visitas guiadas, que ficam, como disse, a cargo da Bairro dos Livros, para levar os visitantes a conhecer esses locais, ou aqueles que já o conhecem, que passem a olhar para eles de uma outra forma, não é? Imaginando as histórias que ali foram escritas ou as histórias que foram narradas à volta daquele espaço, ou daquele edifício, daquele jardim.
Já agora, permita-me só, porque às vezes as pessoas também perguntam, aquela instalação que está à frente da Igreja da Misericórdia tem a ver precisamente com isso, não é? Aquela instalação que está na Igreja da Misericórdia, que é exatamente, digamos, o culminar, tem lá o nosso António Nobre, eu chamo-me sempre nosso, ele nasceu cá no Estúdio Porto.
Adotamos.
O Eça de Queiroz, tem o Joaquim de Araújo, tem uma série de autores, e já agora também ficar aqui esta referência para quem passar à frente da Igreja da Misericórdia.
Exatamente, ainda bem que se lembrou.
E eu ia trazer aqui à conversa o Dr. Alberto, que está aqui tão caladinho, mas que também está aqui connosco, porque no primeiro dia, no domingo, é o Dr. Alberto Santos que vai apresentar o livro Escritaria 2021. E como é o comissário do evento, também trazê-lo aqui um bocadinho para a conversa, para falar de um evento que este ano realmente é diferente. É a primeira vez que se vai homenagear um autor que infelizmente faleceu, mas vai ser apresentado pelas 18h30, precisamente no nosso recreatório paroquial, o Escritaria 2021. Dr. Alberto, quer nos dizer aqui alguma coisa deste livro, Escritaria 2021?
Sim, antes de mais, uma saudação a todos, às duas, à Adelaide Galhardo e à Susana Oliveira, e a todos os ouvintes que nos acompanham nesta emissão, e sobretudo dar também estes votos que este renascimento do programa, do Mosaico, venha para ficar, e que não seja outra vez acometido pela doença da Covid ou por outra coisa qualquer, porque nós precisamos do programa e de continuar a falar de cultura, de livros, de coisas positivas que acontecem na nossa comunidade. Este é um... Todos os anos nós fazemos, ou faço uma edição de um livro que, no fundo, é o repositório das memórias da edição anterior. portanto, são recolhidas fotografias, são recolhidos depoimentos, são recolhidas imagens, daquilo que é o mais representativo da edição anterior. E, portanto, à semelhança das anteriores edições, nesta edição começaremos a escritaria praticamente, enfim, com vários eventos, no dia 16, no domingo, mas o momento, talvez, assim, mais que apela ao chamamento das pessoas mais interessadas na parte literária, tem que ver com a apresentação do livro que retrata a edição de 2021, do Germano de Almeida. Portanto, foi uma edição já a fugir da pandemia, a fugir do Covid, muito interessante, em que tivemos cá o autor cabo-verdiano durante cerca de uma semana. Tivemos também o Ministro da Cultura de Cabo Verde. Foi a primeira vez que tivemos um governante a assistir à sessão à escritaria, neste caso um Ministro da Cultura. Esperemos que esse momento, como naquela época se sugeriu e referiu o nosso Presidente de Câmara, que ele inspire também os nossos Ministros da Cultura e governantes a virem a Penafiel, passarem também pela escritaria, e portanto todas essas memórias vão ser relembradas, rememoradas, e voltaremos a falar de Germano de Almeida, porque a escritaria não é propriamente um evento que se esgote no ano em que é elaborado ou que é dinamizado. Portanto, nós queremos sempre que os autores fiquem perenes, que permaneçam não só na nossa memória, mas na nossa cidade, e que deixem alguma coisa mais à nossa comunidade. Isso é feito de várias formas, é feito através da arte de rua, é feito através das frases que eles deixam espalhadas pela cidade, é feito através da sua imagem, do seu busto, que fica também num recanto da nossa cidade, normalmente com boa vista, para eles continuarem a ser vistos e a verem bem aquilo que acontece aqui, e depois através destas memórias que ficam aqui nestes livros.
Dr. Adelaide, se me permite, eu ia pegar aqui nesta questão que o nosso comissário referiu, que é o de fazer perdurar a escritaria ao longo do ano. E nós este ano trazemos aqui também uma outra novidade, que vai precisamente ao encontro dessa vontade, desse desejo de manter viva a escritaria, a obra dos nossos, do autor homenageado, neste caso este ano, Ana Luísa Amaral. E a esse propósito nós lançamos o desafio à Companhia Jangada Teatro, aqui do município vizinho de Lousada, para preparar uma peça de teatro baseada na obra da Ana Luísa Amaral, A Tempestade. Ela vai estrear, no fundo, aqui dia 21, no nosso Museu Municipal, na sexta-feira, às 22 horas, mas depois esta peça irá ser apresentada em cada uma das sedes de agrupamento e Escola Secundária Penafiel ao longo de todo o ano, de todo o próximo ano. Portanto, foi um investimento interessante, porque quisemos realmente fazer perdurar o escritaria não só durante estes dias que se avizinham, mas depois fazer os alunos, os seus professores da comunidade escolar ainda vibrar através desta peça de teatro, que foi baseada numa obra da Ana Luísa Amaral, reviver, como dizia o Presidente Alberto, as memórias da edição deste ano 2022.
Ou seja, vamos ter uma edição, já falámos no domingo, então tiramos a apresentação do livro Escritaria 2021, nas mesmas histórias mágicas, enfim, o programa está na net, podem consultá-lo, já agora que falou na peça de teatro, nós vamos ter um programa este ano diferente, obviamente pelas razões que já foram aqui explicadas, mas também variado, porque vamos ter a exibição de dois filmes, já agora referir aqui na segunda-feira o Carol, que é baseado num livro, já agora aqui a explicação, que foi traduzido pela Ana Luísa Amaral, um livro da Patricia Highsmith, que foi traduzido pela Ana Luísa Amaral, e daí também a razão do Carol, não é?
Sim.
E vamos ter também uma exibição do documentário Entre Dois Rios e Outras Noites, que já agora também é um livro da Ana Luísa Amaral. Não sei se quer falar com a presença, julgo eu, de esta parceria com o Cinemax. Neste caso, na quinta-feira, vamos ter a exibição deste documentário. Não sei se estará cá o realizador, mas de qualquer das formas, é uma obra também relevante para conhecer melhor a Ana Luísa Amaral.
Sim, claro que sim. Os seguidores, digamos assim, da obra da Ana Luísa Amaral iriam estranhar se nós não frisássemos essa vertente, a sua vertente da tradução, não é? Ela é uma tradutora, é conhecida por também, além de poeta, é tradutora, era investigadora, era docente, e, portanto, uma mulher dedicada às letras, ao teatro, ao cinema, e portanto faz todo sentido, fez todo sentido encaixarmos no nosso programa este filme, cuja obra ela traduziu,
O Carol,
mantendo assim esta parceria também com o Cinemax. Portanto, já decorre de anos anteriores, já por várias vezes foram passados filmes, documentários nas instalações do Cinemax, e também este ano, a par das histórias mágicas, também acontecem lá aos domingos de manhã. Mantemos esta parceria para a passagem deste filme, com a entrada gratuita, e portanto fica também o convite a todos, porque de facto temos um programa muito, muito interessante para todos os gostos, para todas as idades, para todos os horários.
Exatamente.
Portanto, não há desculpas para não participarem.
Já falamos que temos cinema, portanto, segunda e quinta-feira. Já referiu que na sexta-feira vai ser estreia da peça, da obra Tempestade, o texto é da Ana Luísa Amaral, com a encenação de Vítor Fernando da Jangada, e também na terça-feira temos uma peça muito interessante,
exatamente.
Shakespeare jantou em minha casa.
Verdade. Ana Luísa Amaral era uma muito influenciada pela obra de Shakespeare, e portanto quisemos também trazer essa ligação da Ana Luísa Amaral a esse grande escritor para o nosso programa deste ano, e portanto certamente que será um momento também ele igualmente interessante.
Aliás,
este não acontecerá no Cinemax, acontecerá no nosso recreatório paroquial, e portanto que também é um sítio belíssimo, fantástico, e para o qual estão todos convidados, naturalmente.
Eu ia dizer que faz a ponto precisamente a Tempestade, porque é uma peça de Shakespeare que, portanto, aqui está sempre presente as influências na obra da Ana Luísa Amaral. Temos teatro, temos cinema, já falámos, e não posso deixar, até porque já algumas pessoas me perguntaram, antes de irmos para a biblioteca, claro que a parte mais cara para mim é sempre a biblioteca, mas para não me dizerem que eu estou aqui a ser tendenciosa,
temos
na quarta-feira o Rodrigues Carvalho, que muitas pessoas não sabem sequer que ele tenha um espetáculo como este, apesar de já o conhecerem como escritor. Quer-nos falar aqui um bocadinho deste Ruge?
É verdade, trazemos este concerto da banda Ruge, onde o jornalista e apresentador da SIC, portanto, a maior parte das pessoas conhecemos o Rodrigues Carvalho do ecrã, não é? Do ecrã, da televisão, mas ele também tem esta faceta ligada à música, e portanto vai decorrer no nosso museu na quarta-feira, no dia 19, às 21h30, na companhia da Daniela Onís e do Ruben Alves, e portanto será um bom momento para também virem conhecer o outro lado do Rodrigues de Carvalho, ou o Rodrigues de Carvalho fora do ecrã da televisão.
Que
é sempre
diferente, é sempre agradável. Temos música, temos poesia, já vamos voltar à poesia e à música, aliás, já começa-se o programa exatamente também com poesia e música, e estava a falar que o Escritaria deixa sempre alguma marca, e essa marca também está no Desterramento da Escultura e da Frase, que na sexta-feira será ali na Rua Marquês de Pombal, bem perto das escolas, não é?
Exatamente, bem, perto ali da escola do António Ferreira Gomes, da escola secundária Penafiel, ali muito próxima do nosso centro de saúde, e é sempre um momento muito importante, se calhar dos momentos que os autores mais destacam na vinda deles a Penafiel, porque é aquele momento em que eternizam a sua presença em Penafiel, nesta cidade que acolhe cada autor todos os anos. Este ano não teremos, como já dissemos, Ana Luísa Amaral, mas contaremos com a especial presença da sua filha,
Rita
Amaral, que estará connosco para, no fundo, em vez da sua mãe, fazer o desterramento dessa frase em sua memória, em sua homenagem, e, portanto, será, sem dúvida, um momento marcante desta edição.
Chegamos então a sábado, e agora sim à Biblioteca Municipal de Penafiel. com a inauguração Ana Luísa Amaral, a poesia como espaço da possibilidade. E agora vou roubar-lhe um bocadinho a palavra.
É melhor, doutora,
vou roubar um bocadinho.
Faz sentido, faz sentido.
Não vou explicar esta exposição na totalidade, porque o que eu quero mesmo é que as pessoas vão ver a exposição. Acho que queremos todos apenas dizer que esta exposição conta com a colaboração da Fedra Santos e do Raul Constante Pereira e que exatamente a poesia como espaço da possibilidade é roubada de uma frase da Ana Luísa Amaral, que diz que a poesia é o espaço da possibilidade, querendo com isto dizer que na poesia tudo é possível, desde o arroz de tomate ao leite de creme, às cebolas, ao buraco negro, enfim, à formiga, tudo aquilo que é do nosso mundo, com que lidamos no dia-a-dia, é possível em poesia. E é isto que nós queremos trazer para a exposição que vamos ter na biblioteca. Vão ver aranhas, vão ver borboletas, vão ver mãos, vão ver o Shakespeare, vão ver, enfim, muita coisa, e o convite está feito para às 11 horas aparecerem
e
lá estarão, e a exposição vai ficar, lá está, é uma coisa que também fica até ao final do ano para quem quiser ver. E de tarde vamos ter as conversas que se vão prolongar também para a noite, não é? Já agora, como às 16h30 a conversa também é moderada por mim, já...
Continuo com a palavra.
Só também dizer que às 16h30 vamos ter a conversa com a Filipa Leal. Toda a gente conhece a Filipa Leal, do programa que ela tem, Nunca Será, Nada Será Como Dantes, à terça-feira com o Pedro Lamares, e com a Raquel Patriarca e a Maria João Cantinho. E já agora também dizer que, para aqueles que me perguntam porque é que isso chama Beijos e Cebolas em Quase Perfeição, a resposta poderia ser Apareçam, que eu explico no dia, mas posso também dizer que é um verso de um poema dela intitulado Biografia, e que vai contar a seguir com um momento de poesia com os conhecidos Isaac Ferreira e Rui Sprenger. E à noite não vamos ter conversas na Eira, mas vamos ter outra coisa no sábado, não é?
Sim, no sábado à noite teremos uma conversa, e não poderia faltar, obviamente, não poderia faltar esta conversa no nosso programa, em torno da poesia da Ana Luísa Amaral, com outros interlocutores, com Fernando Pinto Amaral e Luís Filipe Castro Mendes, e com moderação de Fernando Almeida. Portanto, não será na Quinta da Aveleda, será no nosso Museu Municipal, às 22 horas, dia 22, e ficam então todos convidados para vir conhecer e aprender um pouco mais da obra da Ana Luísa Amaral.
Domingo, encerra a escritaria dia 23 e vai encerrar também de uma forma diferente. Eu falei há pouco da Filipa Leal, que tem um programa... Para quem não costuma ver, recomendo vivamente na RTP2, Nada Será Como Dantes, mas no domingo vamos ter, depois da conferência também sobre a vida e obra da Ana Luísa Amaral, um encerramento diferente, não é?
É verdade. Depois da conferência em torno da vida e da obra da Ana Luísa Amaral, com a Joana Spain, a Marinela Freitas e a Teresa Carvalho, com a moderação de João Céu e Silva, que de resto já tem estado connosco em edições anteriores, teremos um espetáculo também muito interessante. Não somos suspeitos, não é? Estamos sempre a dizer que é tudo muito interessante, muito, muito convidativo, mas esperamos mesmo é que as pessoas apareçam para depois elas também poderem dar o seu feedback. E dizia eu que então, no fim dessa conferência, destacamos o espetáculo que damos o nome Manifesto pelos Leitores de Poesia, com o Pedro Lamares e com a Filipa Leal, precisamente. Portanto, nesse será um fim de tarde interessante, único, e uma excelente forma de encerrarmos a edição, a 15ª edição do Escritaria neste ano.
Há aqui um elemento também novo, que já agora que estamos a falar do que é que o Escritaria este ano traz diferente, temos o videomapping, não é?
Sim, numa colaboração com o Ixé, aqui no Ixé Douro, sediado aqui na nossa cidade, a par desta parceria ou deste envolvimento da comunidade escolar, como já referi, eles participam, portanto, participam na inauguração da arte pública, logo no dia 19, portanto, vamos ter logo esse momento, logo no início da semana, nas ruas da cidade, e com sessões diárias de videomapping, portanto, que vai acontecer na fachada lateral da Monja, do edifício da Monja, aqui no Largo da Ajuda. É uma participação feita pelos alunos, acompanhado dos seus professores, e, portanto, estamos todos curiosos para ver que surpresa nos prepararam para este ano.
Tudo aquilo que foi agora falado, obviamente, está tudo disponível na net, na página da Câmara. podem consultar, já está distribuído em vários pontos o programa de escritaria, podem acompanhá-lo. Vamos fazer agora aqui uma pausa para o primeiro momento musical do programa. Qual foi a escolha da doutora Susana para, como sempre, a escolha dos nossos convidados? O que é que escolheu para o primeiro momento musical de hoje do programa?
Para o primeiro momento musical, eu vou escolher As Flores do Verde Pinho, uma letra do Carlos, uma música do Carlos do Carmo, interpretada pelo Carlos do Carmo, com uma letra do Manuel Alegre, portanto um poema do Manuel Alegre, porque estamos a falar de livros, de literatura, dos autores, e falámos de um autor já homenageado também aqui em Penafiel, e portanto estou certa que vão apreciar.
Vamos ficar então com As Flores de Verde Pinho.
Eu podia chamar-te pátria minha, dar-te o mais lindo nome português. Podia dar-te um nome de rainha, que este amor é de Pedro por Inês. Mas não há forma, não há verso, não há leito para este fogo amor, para este rio, como dizer um coração fora do peito. Meu amor transbordou eu sem navio. Gostar de ti é um poema que não digo, que não há taça, amor, para este vinho. Não há guitarras nem cantar de amigo. Não há flor, não há flor de verde pinho. Não há barco nem trigo, não há trevo, não há palavras para escrever esta canção. Gostar de ti é um poema que não escrevo, que há um rio sem leito e eu sem coração. Mas não há forma, não há verso, não há leito para este fogo, amor, para este rio, como dizer um coração fora do peito. Meu amor transbordou eu sem navio. Gostar de ti é um poema que não digo, que não há taça, amor, para este vinho. Não há guitarras nem cantar de amigo. Não há flor, não há flores de verde pinho.
Depois do primeiro momento musical do programa de hoje, vamos deixar o escritório um bocadinho de lado para falar do evento que vai decorrer precisamente hoje, a partir das 21 horas, e que espero que os nossos ouvintes apareçam, porque vai ser interessante, até porque é uma obra que se lê, enfim, com muito prazer, e estou a falar de Baioa, Sem Data para Morrer, de Rui Colceiro, o seu primeiro romance, livro que vai ser apresentado logo no auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel, pelo nosso outro convidado que aqui está, o Dr. Alberto Santos, e é uma parceria esta apresentação também com o AMTAMAR, que é uma associação sociocultural de Amarante, no qual o seu presidente é o Nuno Soares, não é? Nuno Soares Meireles, faltava um último nome. E que eu sei que o Dr. Alberto Santos é o presidente da mesa da Assembleia Geral. Ora, atendendo que, e antes de falarmos no livro, eu gostaria também de saber como é que, atendendo que foi a AMTAMAR, que, enfim, que me apresentou esta ideia do livro do Rui Colceiro, também nos falar um bocadinho porque o que é esta associação, porque também tem interesse de divulgarmos aqui um bocadinho este projeto, não?
Sim, esta associação é basicamente uma associação que visa a intervenção social e cultural promovida pelo Nuno Meireles. O Nuno Meireles é um amigo de longa data, que escreve também livros, entre outras coisas, e como muitos que o conhecem, sabem, ele tem uma limitação física, anda de cadeira de rodas desde que nasceu com um conjunto de problemas que não lhe permitem a locomoção e com muita dificuldade de expressão, portanto é tetraplégico. E nessa medida revelou-se ao longo do tempo um guerreiro, um vencedor, para a vida tirou vários cursos, formou-se a um nível mais superior e continua permanentemente a querer intervir em termos sociais e pessoais. Para além da sua escrita, daquilo que ele faz em termos profissionais e vai fazendo ao longo da vida, casou, tem já
uma menina
lindíssima, e dele também para fazer, criar esta associação, e na época convidou-me para pertencer neste caso à mesa, e eu fui-lhe com muito gosto e cá estou neste caso para participar numa iniciativa que junta esta associação Amo-te Amar aqui à Penafiel, à biblioteca, onde vai ser lançado este livro precisamente às 21 horas, um livro do Rui Colceiro, que é este Baioa Sem Data para Morrer, que é o que vamos falar agora.
Rui Colceiro, que obviamente é uma pessoa bastante conhecida no mundo editorial, mas para quem não conhece, quer-nos falar um bocadinho de quem é Rui Colceiro?
Sim, eu conheço o Rui Colceiro há 14 anos. Conheci-o a primeira vez, ele era o responsável pela comunicação da Porto Editora, em 2008, que foi quando eu estive a promover e a apresentar o primeiro livro que editei na Porto Editora, A Escrava de Córdoba. E foi aí que o conheci, porque ele estava a acabar de entrar precisamente também no mundo editorial pela via da comunicação. E depois ele foi sempre acompanhando as edições dos vários títulos que tive a oportunidade de publicar na Porto Editora, pelo menos os primeiros quatro, e portanto estabelecemos sempre uma relação de muita proximidade. E lembro-me, enfim, de várias passagens com ele, de falar sobre livros, e tenho a memória precisamente dele me ter contado, já lá vão muitos anos, portanto este foi um livro muito amadurecido, muito escrito com tempo, e nota-se na qualidade da escrita que tem precisamente um estado de maturação, tem uma grande maturidade de escrita, apesar de ser o primeiro livro, que é um livro que já vem de longe, que a sua escrita, a sua concepção, à semelhança do tempo e da lentidão que ele procura retratar, mas com alguma vertigem neste nosso Alentejo mais profundo, que é um livro que tem já essa patina, essa longevidade, essa maturidade. Portanto, lembro-me, como dizia, de ele me contar que estou a escrever uma história, também estou a tentar escrever, eu também sinto este desassossego por contar histórias, e estou a escrever, não é assim uma coisa muito pretenciosa, mas não é nada como os vossos livros e tal, e disse, não, se eu dizia que animava, não é, para ele seguir com essa vocação, porque um dia, se não a perdesse, que o livro haveria de nascer. É quase como a história sem data para morrer, ou seja, o livro, ele continuou com a sua missão sem data para a terminar, mas finalmente conseguiu terminá-la, e é um livro extraordinário, um livro surpreendente, um livro que vale a pena ler. Aliás,
eu ia roubar aqui uma frase do livro com que começa, já agora, para levantar aqui, claro que não vamos contar aqui a história, porque isso fica para os leitores. Mas para já, Baioa é o nome de Joaquim Baioa, que é o personagem principal, não é?
Daqueles, sim, ele chama-se Joaquim Borges, aliás o narrador só refere uma ou outra vez, assim muito de passagem, mas penso que é o apelido que ele, a alcunha que ganha depois lá, portanto a história passa-se essencialmente
em Gorda e Feia, não Gorda é? Que as localidades têm assim uns nomes todos muito curiosos.
É uma localidade ali perto de Alqueva, de Mourão, apesar de ser uma localidade ficcionada, ele no fundo, essa localidade procura representar aquilo que são as nossas aldeias do esquecimento, as aldeias da solidão, as aldeias que todos os dias perdem os seus habitantes, e portanto a aldeia como um ser vivo a definhar, tal como as personagens que o narrador, ou neste caso exatamente o narrador, vai encontrar quando ele é um professor que estava com um conjunto de problemas pessoais, um homem da cidade, um homem de Lisboa, que vivia à vertigem da Lisboa, vivia agarrado, de algum modo, com uma adição grande até às tecnologias, vivia no mundo das tecnologias, das redes sociais e tudo mais, portanto tinha uma vida que o estava a levar para um vazio interior, e ele sentiu necessidade de, a propósito do facto da mãe ter herdado, ter uma casa precisamente nessa aldeia, que começou a ser restaurada sem ninguém lhe pedir por esse senhor, por Joaquim Baioa. Portanto, isso é um pretexto para ele ir lá à terrinha, a Gorda e Feia, e começar a contactar com esse mundo diferente daquele que ele vivia, esse bulício que vivia em Lisboa. E é a partir dos olhos dele que a história se vai desenrolar, e onde vamos poder precisamente assistir a coisas extraordinárias, a relatos extraordinários da vivência de personagens, praticamente todos eles já velhotes, portanto...
Mas com dificuldades para morrer, não é?
Exatamente. velhotes, não é no mau sentido, já muito idosos, portanto já pessoas que já não têm muita esperança na vida, e portanto ele não deixa de ser, esta história, uma metáfora sobre esse Portugal mais esquecido, sobre o interior mais desertificado, e nós leitores assistimos com um gozo grande no modo como o livro está escrito e como a história está escrito, mas também com uma preocupação imanente ao facto de vermos como é que a vida é e o mundo interior dessas pessoas que vivem a solidão, o mundo interior das pessoas que vivem poucas dentro de uma aldeia, numa zona, 4, 5, 6 pessoas, depois mais ao lado outra meia dúzia de pessoas, e que, dada a sua idade e as circunstâncias da inevitabilidade da vida, vão começando a desaparecer. E depois há um facto curioso, porque se descobriu, isso não posso revelar, ali alguém fez um estudo que lhe permitiu determinar o dia ou o momento em que cada uma delas ia morrer. Isso é uma estratégia narrativa muito interessante, que permite, de facto, ao autor e ao narrador ir contando a história com um gozo muito grande. A história também conta o próprio sossego, a lentidão, de como se vive num Alentejo, mas narrar isso com este perfume...
É que há aqui um certo humor.
Exatamente, uma ironia e um humor.
Exatamente. Que eu acho curioso, porque ao fim e ao cabo o Rui Conceição é um jovem, nasceu em 1984.
Então, alguma personagem foi mais ou menos... personagem principal, o narrador, também nasceu por essa altura.
Mas ele tem aqui realmente uma obra que, como disse, demonstra uma maturidade, até porque aborda um tema. Aborda, curiosamente, há bocadinho falou-se do Germano Almeida, que também abordava a morte, uhum, com uma ironia grande. Estava lá justamente o Senhor Napomuceno, ou inclusive a trilogia do Mindelo. E aqui o Rui Conceição também, digamos, nós lemos um livro que fala de morte, mas de uma forma realmente em que o humor, a ironia está aqui muito presente. E fala de um Alentejo. E eu não conheço, aliás, nunca falei com o Rui Conceição acerca deste livro, mas se calhar, ao ter falado com ele, ele deslocou-se, porque os lugares são ficcionados, Gorda e Feia não existe, pelo menos que eu saiba.
Não
mas
que eu saiba também existe.
Que eu saiba. Mas tem aqui uma série de lugares.
Sim, mas tem outras zonas que existem, ele mistura as zonas.
E eu não vou repetir os nomes todos que aqui estão, porque de certeza que a rádio me punha logo aqui uns pis-pis. Mas tem aqui Brejo dos Gatunos, Casa das Trancadas, Carne Assada, Figueiras Podres de São João.
Essas existem.
Pois é, que eu não sei deste o que é que existe, o que é que não existe. Papa Tocinho, Património dos Pobres, Rebenta Boi, Rio Cabrão, Tapada da Marmelada, e muitos nomes que aqui estão. E eu ia lhe perguntar se o Rui Conceição realmente deslocou-se ao Alentejo, se fez aqui algo...
Pois, isso é uma coisa que vamos descobrir amanhã.
Vamos descobrir amanhã, não é?
Vamos descobrir hoje. Na apresentação.
Já estamos aqui um bocadinho baralhados com os dias, com o programa de escritaria.
Pois é. Pronto, vamos descobrir hoje com ele. Acho que é uma coisa que ele deve, algo que ele deve revelar, o modo como escreveu o livro, porque eu também não tive ainda a oportunidade de debater isso com ele. Li o livro com muito gosto. Aliás, o livro, apesar de ter muitas páginas, lê-se numa penada. Eu li-o em 2 dias.
Portanto... E fala de uma viagem interessante que ele faz, inclusive a São João da Pesqueira, aqui isso, ao norte, com muitos pormenores.
Faz, a Penadona. e depois à Pesqueira, mas vai essencialmente a Penedono.
À Senhora da Lapa.
À Senhora da Lapa, em Sernancelho. E, portanto, por acaso, fez essa zona é uma viagem que eu fiz recentemente, ainda no última Páscoa, andei por ali também e foi com gosto especial, porque estava aqui a reviver até ao restaurante onde ele foi comer javali, eu estive lá também a comer junto à Senhora da Lapa.
É uma forma também de conhecermos o nosso Portugal,
exatamente,
não é?
E é o Castelo de Penedono, que também é lindíssimo. Mas o livro passa-se essencialmente
no Alentejo
e em alguns lugares criados por ele, como o Gorda e Feia e o Santuário de São Gonçalo da Cobrição, onde também se acontecem coisas extraordinárias no meio desse...
E vamos descobrir amanhã tudo isto na apresentação de hoje, precisamente. Eu estou amanhã porque eu tenho aqui uma nota para amanhã para os nossos leitores, para os nossos ouvintes também estarem presentes e, portanto, daí também esta nota que depois no final do programa darei. Mas hoje, realmente, a partir das 21 horas temos Baioa sem data para morrer e eu tenho aqui uma partida para o Dr. Alberto, que não estava a contar, mas o Dr. Alberto Santos também é escritor e eu não posso deixar de tê-lo aqui na rádio e perguntar se também está a preparar alguma coisa para os ouvintes se poderem deliciar brevemente.
Gente, não, um autor está sempre a criar alguma coisa, pelo menos tem vontade de a criar. Neste momento tenho uma história iniciada, estou a trabalhá-la, mas não estou a ter o tempo que eu desejaria para concluir, porque a minha profissão não é ser escritor, portanto a minha profissão é ser advogado, sou advogado já há muitos anos, interrompi para a minha missão pública, como se sabe, durante 12 anos aqui em Penafiel, e vou intercalando no meio das minhas atividades públicas e privadas, vou intercalando a minha escrita.
E é um romance histórico também?
É um romance histórico também. É um romance histórico.
Ainda não tem data prevista. Vamos deixar aqui...
Ainda não tem, esse Baioa é sem data para morrer, o meu ainda não tem data para nascer, mas espero que nasça no próximo ano.
E espero que logo os nossos ouvintes apareçam no auditório da Biblioteca Municipal Penafiel, pelas 21 horas, para a apresentação do Baioa sem data para morrer, do Rui Conceiro. Não referi que haverá mais leitura de textos por Fernando Soares, para que possam, ao longo da apresentação, também conhecer um bocadinho melhor este livro. E antes de eu falar realmente do que vai haver amanhã e domingo aqui em Penafiel, e convidar também a doutora Susana a dar aqui nota de alguns eventos que também estão a decorrer. Estamos a dar destaque com a escritaria, mas temos também o Festival de Teatro, que este ano homenageia Eunice Munhoz, não é?
É verdade. Retomamos, felizmente, o nosso Festival de Teatro Senti Penafiel, vai para a sua 5ª edição. Desde a primeira hora que procuramos homenagear sempre um ator de teatro de renome nacional. Este ano dedicamos então esta edição, que importa referir que é sempre organizada com o nosso parceiro, o GTE, no Grupo Teatro de Novelas, um grupo de teatro amador aqui do nosso concelho, que desde a primeira hora, com o nosso saudoso Fernando Leal, que também já não está entre nós, começamos a promover no sentido de estimular o gosto pelo teatro nas nossas freguesias, levando e desafiando quer os grupos de teatro amador locais, quer através de outros que nós convidávamos para participar, provocar as pessoas a saírem de casa e a apreciarem e a divertirem-se, a entreterem-se com as peças de teatro que fomos levando a maior parte das nossas freguesias. Eu diria que já percorremos todas. Este ano a edição não vai às freguesias, portanto vai acontecer sempre no mesmo local. Estamos a retomar da pandemia e, portanto, também por questões logísticas e também por questões técnicas dos grupos que este ano foram convidados e que são grupos de muita qualidade, devo dizer. Portanto, quisemos elevar aqui a fasquia da qualidade das peças de teatro do Festival de Teatro Senti Penafiel. E, portanto, este festival já iniciou no dia 1 de outubro e vai terminar no dia 10 de dezembro. Portanto, pelo meio teremos a peça já no próximo dia 29 do Grupo Teatro Fórum de Boticas, portanto, vem de longe, quem levou os teus 30 ramos. Portanto, ficam todos convidados a assistir a essa peça. Depois, no mês de novembro, teremos no dia 26... às 21 horas, também no mesmo local, no recreatório, a peça A Salvação, a cargo do Teatro Experimental de Arouca. E depois, em dezembro, teremos uma última peça de teatro, no dia 3, Raposos, do Teatro de Balugas, e encerramos este festival no Cinemax. Portanto, há aqui esta alteração, as peças de teatro decorrem todas no mesmo local, mas depois este filme sobre a vida de Eunice, o filme Eunice ou Carta a uma Jovem Atriz, de Tiago Durão, decorrerá no Cinemax, também com a entrada gratuita, às 21 horas, no dia 10 de dezembro. Portanto, ficam todos convidados para poderem deliciarem-se com estas festas, com estas peças de teatro fabulosas que conseguimos trazer aqui a Penafiel, e depois ficarem a conhecer um bocadinho mais também desta grande atriz de teatro, Eunice Munhoz, que já não está entre nós, mas que jamais será esquecida.
Ao longo das edições de Mosaico, também se irá dar nota de todas essas peças. O Mosaico, já agora também refiro que portanto, ele passa das 19 às 20 e o programa passa também ao sábado às 14, portanto podem sempre ir acompanhando o que é que se passa em termos culturais aqui no concelho e iremos dar nota também. Para divulgação, eu gostaria de referir que realmente amanhã, agora sim, já que estamos a falar de escritores, estão a decorrer também as comemorações do centenário da Agostina Bessa Luís e que amanhã, pelas 22 horas, no Cine Teatro Raimundo de Magalhães, em Vila Mian, que a Orquestra do Norte irá ter uma atuação. Desta vez o maestro é o Martim de Sousa Tavares, filho também de um dos homenageados de escritaria, o Miguel de Sousa Tavares. Amanhã isso terá então a decorrer esta comemoração no âmbito centenário da Agostina Bessa Luís. Hoje, refiro novamente, pelas 21 horas, Baioa, Sem Data para Morrer, no auditório da Boteca Municipal Penafiel. E domingo terá que ser o início de escritaria, como já falámos aqui, e com todos os eventos que mais uma vez dão nota, que podem ver na página da Câmara, ou está aí o programa na rua, aliás, nas redes sociais, o programa de escritaria está em todo lado. E para encerrar, eu deduzo que o Dr. Alberto, a sua sugestão de leitura seja mesmo Baioa Sem Data para Morrer, não é?
Sim, a sugestão de leitura é claramente, inequivocamente e incisivamente que leiam este
muitos
livro.
Muitos advérbios de moda.
Sim, Baioa Sem Data para Morrer, e acredito, tenho a certeza absoluta que não se vão arrepender, até rima.
E a minha, naturalmente, mantendo aqui os dentes, é O Olhar Diagonal das Coisas, da Ana Luísa Amaral, uma compilação da sua obra de poesia, onde reúne, inclusivamente, livros que já descontinuados, que não estão disponíveis no mercado, e, portanto, uma obra grande, grande em tamanho, mas grande em valor, e para os amantes da poesia, de certeza que é uma belíssima sugestão.
Ficamos então com O Olhar Diagonal das Coisas, Ana Luísa Amaral, Baioa Sem Data para Morrer, do Rui Conceiro, como sugestões de leitura. Temos um programa cultural recheadíssimo este fim de semana e nem toda a próxima semana. O convite está feito para que apareçam. E vamos terminar então com a sugestão musical, não sem antes agradecer aos meus convidados, a doutora Susana Oliveira e o doutor Alberto Santos. E o doutor Alberto não se aborrece com certeza que as duas escolhas sejam da doutora Susana. A primazia será sempre das senhoras.
Ora bem, a minoria, portanto.
Até porque tem que ser a nossa homenageada também.
Escolha, certeza que se vai rever e associar.
E vamos terminar
nesta,
o programa com
sugestão.
O que é, doutora Susana?
Vamos terminar com Cesária Évora, com a sua música Saudade, que nos remete para a edição do ano passado, para Germano de Almeida, trazendo aqui as mornas de Cabo Verde, mas também trazendo aqui à nossa conversa e a esta edição a saudade da vida da Ana Luísa Amaral.
Muito obrigada a todos.
Obrigada a todos.
Ficamos então com saudade e um bom fim de semana.
Esse caminho passando também. Saudade. saudade, se minha terra se aniquilou. Saudade, 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 se minha terra se aniquilou. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Saudade, 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 diz minha terra sem enclau. Saudade, 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 diz minha terra sem enclau. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, 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 desse minha terra sem enclau. Saudade, 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 desse minha terra sem enclau. Saudade.